eu diria que talvez é um dos pontos absolutamente centrais da pauta, que tem, eu acho que, a ver muito com a questão emergencial e também com a questão estrutural, é uma sistemática, uma forma para que haja um reequilíbrio e um realinhamento de preços dentro do setor. Porque há sim uma questão conjuntural, há sim uma questão estrutural, há sim uma sobreoferta de frete, mas há também outras questões, né? E o Baitaca, e já posso chamá-lo assim, colocou, se eu não me engano, inclusive o tema de que às vezes, quando a gente fala com a indústria, o embarcador, né, diz, olha, eu paguei X pelo frete, mas quando você vai ver com o caminhoneiro, ele está recebendo muito menos do que esse X que, às vezes, o empresário ou embarcador está pagando. Então, tem também um tema de reequilíbrio, né? E de quem está no meio, né? De quem contrata e de quem transporta, efetivamente, que é o caminhoneiro, que tem que ser vista. Então, a forma que se encontrou, o que se expressa, para que tenha esse reequilíbrio, para que tenha um mínimo, um padrão mínimo, uma referência de frete, é o estabelecimento de uma tabela referencial de frete que possa orientar, nivelar, sinalizar para o setor para que possa ter um mínimo, para que possa ter um equilíbrio e um realinhamento de frete entre o setor. Obviamente que esta é uma questão entre privados, né? O frete no Brasil é um tema de negociação do setor privado, né? Entre quem contrata, entre quem transporta. Não é um tema que está regulamentado, mas pela importância que tem, nós estamos trabalhando de forma tripartite, né? Entre o governo, os embarcadores, os transportadores e quem contrata e quem transporta, os caminhoneiros, as empresas, as indústrias, trabalhando de forma tripartite para que a gente possa chegar com o estímulo do governo, com a intermediação do governo, com o acompanhamento do governo, a gente possa chegar numa tabela referencial de frete. Qual é a forma que nós estamos trabalhando, né? Já foi referido aqui, o nosso trabalho já iniciou, além das medidas da sanção da lei, o encaminhamento já objetivo do rescalonamento das dívidas junto ao BNDES e o Ministério da Fazenda. Nós já começamos a trabalhar nessa semana com um conjunto importante, né? E alguns, inclusive, vejo aqui, pelo menos, eu não estava na reunião, mas sei que, por exemplo, o senador, não sei se o Moca participou, mas sei que participou, o senador Maggi também participou, acho que da reunião, enfim, que vocês, o Moca, enfim, Maggi e o Moca, que estão aqui, e outros parlamentares acompanharam já essa reunião, que nós estamos trabalhando já de forma tripartite em três elementos. Primeiro, essa tabela referencial de frete. Dois, já a regulamentação da lei. E três, que há também por parte dos caminhoneiros uma série de questões apontadas que são temas infralegais, mas de regulamentação no que se refere à Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é o CIOT, a carta frete, enfim, uma série de outros temas relacionados que são importantes para os caminhoneiros, que ainda alguns não tinham sido implementados, outros já foram implementados no passado recente e que devem ser reajustados. Então, qual é a nossa percepção, qual é a nossa percepção do governo? Primeiro, que nós temos uma situação apontada pelos caminhoneiros que, do nosso ponto de vista, ela é justa, porque, de fato, nós temos um problema de rentabilidade desse setor, desses caminhoneiros. Há questões emergenciais que estão sendo tratadas junto com os caminhoneiros, junto com os transportadores, junto com os embarcadores, que é, em especial, aquilo que se refere diretamente ao tema da rentabilidade deste momento, renegociação de dívidas, a tabela referencial, outras medidas da ANTT que são importantes, a própria entrada em vigência, a regulamentação da lei que incide também sobre isto. E também temos e instalamos, e o governo está comprometido com isto, de termos um fórum, um espaço permanente de discussão sobre os temas, não só conjunturais, mas estruturais deste setor, que é tão importante para a nossa economia, e cada vez mais a gente vê a necessidade de termos um alinhamento muito importante e que o setor tenha uma fluência, tenha rentabilidade, e para que o nosso país possa continuar crescendo com estabilidade, tendo os nossos setores ajustados. Eu queria terminar mais uma vez, senadora e demais senadores aqui, enfim, todos os representantes dos caminhoneiros e demais entidades aqui, e também aqueles que nos acompanham, né, acompanham essa atividade tão importante aqui do Senado Federal, através da TV Senado, de que nós achamos que é muito importante que haja, de fato, um envolvimento de vários segmentos, em especial, obviamente, do setor de transporte, o setor dos caminhoneiros, que a gente tenha uma atuação emergencial muito decidida, franca e compartilhada, negociada diretamente com o setor, mas que também a gente tenha um acompanhamento pelo Congresso. Acho que é muito importante, senador, esse espaço de discussão, de acompanhamento. Precisamos continuar com esse envolvimento dos senadores aqui na busca de soluções e de encaminhamento, e também, obviamente, nas discussões estruturais desse ramo, dessa atividade tão importante para a nossa economia. E, mais uma vez, dizer da nossa disposição do Governo Federal, da Presidenta, do Ministro Rosseto, que tem recebido essa tarefa, junto com o Ministro Rodrigues dos Transportes. Nós estamos absolutamente à disposição e, mais uma vez, agradecemos muito o envolvimento do Senado e também queremos continuar com essa parceria, com o envolvimento de todos para conduzir esse tema tão importante para a economia do nosso país e que envolve milhões de trabalhadores e caminhoneiros. Muito obrigado.
Obrigada, secretário Laudemir Miller. O seu tempo foi maior, por óbvias razões. E eu quero agradeço ao ministro Miguel Rosseto. Eu queria dizer que eu quero passar a palavra, antes de concluir aqui, ao senador que pediu pela ordem, que foi muito gentil de ouvirmos primeiro o secretário Laudemir, senador José Medeiros, que pediu a palavra, e imagino o senador Ronaldo Caiado, aliás, antes do senador Ronaldo Caiado, o senador Dário Berger, que tinha solicitado, desculpa, pela ordem. Então, senador, desculpa, senador José Medeiros e o senador Dário Berger, o senador José Medeiros e o senador Ronaldo Caiado.
Senhora Presidente.
Eu só pediria também a todos uma brevidade nas colocações, porque agora nós chegamos a um ponto que qual será o próximo passo. O senador Mocca, eu aprendi na comissão que presidiu na casa, uma audiência pública como essa não pode encerrar sem uma conclusão e sem um dever de casa. Então, aprendi isso e é o que nós vamos fazer agora, nesses próximos minutos.
Serei breve, senhora Presidente. Esse movimento, eu acho muito importante, um dos resultados que tem que sair daqui, e esse recado eu deixo mais direto ao governo, é que a gente tenha a dimensão e a importância dele. Porque eu até parabenizo que o governo agora tenha se empenhado nisso, mas eu insisto que a dimensão dele está sendo subdimensionada, vamos dizer assim. O senador Blairo Maggi, bem no início, falou no plenário uma frase curta, mas muito interessante. Greve de caminhoneiros já derrubaram governos. E é verdade. Na década de 70, começou uma greve de caminhoneiros no Chile e culminou com a queda do governo. E muitos diziam o seguinte: olha, foi a CIA, os Estados Unidos, que patrocinaram aquela guerra, aquela greve, e que culminou com o travamento de todas as instituições ali do Chile e caiu o governo. Pois bem, culminou com o golpe do Pinochet. Essa greve também está sendo financiada, essa brasileira, eu não tenho dúvida dela. Mas não por nenhum ente exterior, por nenhum governo, por nenhuma instituição, nem pela CIA, nem por nenhum órgão. Ela está sendo financiada por uma situação que chegou a ficar insustentável. E é por isso a grande dificuldade. E por isso que nós, o parlamento, nesse ponto, foi, eu creio, que muito parceiro do governo. É a oposição, situação, todo mundo aqui se comportou de forma... percebeu-se muito cedo a gravidade dele. Senador Anamélia, senador Luiz Henrique, senador Blairo Marques, senador Moca, enfim, todo o parlamento se debruçou sobre o tema, porque o parlamento percebeu que a coisa estava feia. O que aconteceu? Não havia uma liderança, dessa vez não tinha uma liderança que se pudesse conversar. Eu creio que o governo está aqui e pode até falar depois. Se vocês se encontraram com quem conversar quando decidiu-se tratar com os caminhoneiros. Não havia. Porque a situação tinha chegado a um ponto em que o calo apertou em todos os segmentos. Porque não existe. Quando a gente diz caminhoneiro, que caminhoneiro? Essa que é a verdade. Porque existem vários interesses, inclusive vários deles conflitantes. Inclusive, eu ressalto aqui que o caminhoneiro, quando se entende pela palavra, o motorista mesmo, ele está saindo dessa prejudicado. Essa que é a verdade. E temos os autônomos que também estão reclamando que não estão. Então, para fechar, senhora presidente, a gente já tem, eu recebo informes a todo momento, o que o Baitaca colocou aqui é uma verdade. A greve vai voltar. E eu ressalto por que vai voltar, doutor Laudemir. A classe, eles estão se sentindo, com perdão da palavra, embarrigados. Eu sei que o governo, até pela característica do PT, tem uma habilidade imensa em tratar com movimentos. Por quê? Surgiu daí, nasceram daí. Eu sou servidor público e eu sei como é que o governo se comporta diante de crise para tratar. Eu marco uma reunião hoje, aí olha, vamos... Fica mais uma coisa para jogar para outro dia, daqui 15 dias, daqui 10 dias. Dessa vez não dá, já está claro. Então, é muito importante que a gente saia daqui, a senadora Anamélia disse bem, que a gente saia daqui com um rol de tarefas. O que fazer? O governo, eu não tenho dúvida que sabe o que fazer. Agora, é muito importante não minimizar isso, passar clareza e... Porque o que essas pessoas querem trabalhar? Caminhão parado, já se falou aqui. Então, esse é o recado e a minha preocupação, porque nós não temos outro, nós não criamos alternativa nesse país, senadora Anamélia. Nós dependemos disso, nós dependemos do caminhão. Nós não temos oleoduto, não temos gasoduto, não temos ferrovia, não temos hidrovias e não tem nem projeto disso andando. Nós hoje dependendo, inclusive das rodovias... Nós dependemos ainda de questões indígenas que não podemos passar com rodovias por dentro por causa da ideologia. Então, fica aqui esse recado e esse alerta de que o governo está, às vezes, preocupado com os discursos na tribuna, fica, às vezes, preocupado com o discurso do senador Caiado. O problema não está lá. O problema tá aí fora. Não é golpe de ninguém, não tem ninguém por trás. É a necessidade de bater na porta e... Fica o recado, não embarriguem, porque esse negócio é sério.
Obrigada, senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso. Agora com a palavra o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, em seguida o senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás.
Então, senadora Anamélia, eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa, dessa audiência pública, e também quero cumprimentar os debatedores... assim como saudar também meus colegas senadores que fazem parte dessa comissão. E quero mencionar que o tamanho dessa representação dos nossos convidados acho que representa bem o tamanho do problema que nós temos que enfrentar. De fato, me preocupa muito o fechamento das rodovias federais no Brasil e especialmente em Santa Catarina. Isso provoca, sobretudo, muitos problemas, mas especialmente um desabastecimento, que virou uma cena real e que nós estamos diante de uma questão que afeta e impacta toda a sociedade brasileira. Talvez o governo tenha realizado um esforço para isso, mas talvez não conseguiu dimensionar na prática o tamanho desse problema que nós temos que enfrentar. Porque a impressão que eu tenho é que se nós voltarmos a ter uma nova paralisação, a situação vai ser bem mais complicada do que a primeira paralisação. E aí as consequências serão maiores ainda e nós não saberemos onde vamos chegar. De antemão, eu quero propor imediatamente que se mantenha um comitê ou um fórum permanente de negociação com todos os agentes, evidentemente envolvendo o Senado da República, onde a preocupação dos senadores, a gente pode perceber, é muito grande. E a minha preocupação não é diferente, porque Santa Catarina é um dos municípios também dos mais afetados com a questão do desabastecimento. E o valor desses prejuízos, senhora presidenta, elas não são apenas financeiros. Os prejuízos são muito mais amplos do que isso, entendeu? Os prejuízos, na minha opinião, geram revolta e indignação da população, criam um clima de desesperança jamais visto na história do Brasil e gera um desestímulo à autoestima de produzir, de trabalhar e de incentivar quem produz e quem trabalha. Sem mencionar, evidentemente, o orgulho próprio que fica ferido da população em geral e, principalmente, das pessoas diretamente envolvidas com essa situação, da qual os debatedores aqui explicitaram bem as consequências desse movimento. A razão pela qual eu acho que propostas não faltam de nossa parte para resolver esse problema. O problema é que não é só de propostas que a gente vai resolver esse problema, é de atitude real, para que efetivamente a gente possa sair desse impasse. Eu mesmo, no início do movimento, tinha sugerido a eliminação da CID, que vai incidir agora, nos próximos meses, sobre o óleo diesel. Isso daria uma redução no valor do diesel em torno de 20 centavos ou aproximadamente. Talvez não seja um fator suficiente, mas é um item que poderia, naquele momento, distender um pouco o movimento e proporcionar, vamos dizer assim, um entendimento mais rápido para a solução desses problemas. A redução da carga tributária, a redução do PIS, COFINS, enfim, essas questões são questões que estão afetas ao governo federal, ao Ministério da Fazenda, e que precisam efetivamente estar atentos a essa questão. Portanto, senhora presidente, a minha participação é no sentido de demonstrar a minha preocupação verdadeira e a minha expectativa de que nós possamos encontrar uma solução definitiva para esse problema, uma vez que, a partir dessa audiência pública, nós estamos com mais subsídios, inclusive, para sugerir medidas que possam vir de encontro aos interesses da sociedade brasileira e, sobretudo, da sociedade catarinense.
Eu agradeço muito, senador Dário Berger, pela valiosa contribuição. Quero dizer também, antes de passar a palavra ao senador Ronaldo Caiado, que nesta primeira reunião, que é a primeira audiência pública, nós estamos com um quórum, tivemos um quórum maior do que necessário para votar matérias terminativas, que é de 9 senadores. Temos 11 senadores na comissão, e isso é um fator que eu quero salientar pelo comprometimento dos parlamentares desta comissão com este problema que é, como foi salientado e sublinhado aqui, muito, muito grave. Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado, em seguida ao senador Donizete.